Oi, é o Thiago Queiroz aqui. Olha, antes de começar esse episódio, eu só queria fazer um pedido muito especial. Aproveita que você vai ouvir a gente agora no Tricô de Paz e já começa a responder a nossa pesquisa. É muito importante para a gente saber a sua opinião. Então vai lá em paizinho.com/pesquisa-tricô e responde pra gente. Agora vamos seguir com esse episódio aí. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, o podcast Maternidade Supimpa que mais ajuda não pais e não mães pelo Brasil.
Muito lindo, hein?
Não é?
Olha.
Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada.
Não, bom? Eu não sei nem o que dizer. Ainda bem que não é um episódio de canto, né?
É porque assim, na verdade, isso não é sobre... Essa música não é sobre amigo, mas eu queria... É, tem a parte do irmão, entendeu?
Ah, entendi.
Continua aí, vai.
Aqui é Victor Uribe, Semana Supimpa.
Que Thiago Berto constrangido demais pra tentar falar qualquer coisa.
E olha só, a gente trouxe um amigo nosso de outro episódio, o Alexandre Coimbra Amaral, pra gente conversar sobre irmãos, sobre a relação entre irmãos. Então, chega mais aí, Alexandre.
Oh, que prazer estar com vocês de novo, minha gente. Alegria fazer parte desse tricô aqui que... Me ensinou primeiro o que é podcast. Mas tem sido uma alegria escutar vocês, depois que eu aprendi como que acessa, e que eu entendi que não é um bicho de sete cabeças. O Thiago sempre cumprindo essa função inexorável de me introduzir às maravilhas do mundo digital.
Se tudo der errado, eu posso abrir um SOS Computadores, né? Porque eu sou bom nisso. Mas muito bem, então a gente hoje vai falar um pouco sobre essa coisa de irmãos, sobre relação de irmãos. A gente tem aqui o Xande, que é pai de três e sofre dos perrengues de ter três filhos. Entrei nessa fase agora e vocês, obviamente, têm irmãos, vocês vão poder também se beneficiar desse episódio. Então vamos direto para nossa conversa e lembrando que a gente não tem mais recadinhos aqui, só no final. Então fique até o final para ouvir nossos recadinhos. Muito bem, Xande, olha só. Caso alguma pessoa ainda não tenha ouvido o outro episódio que você gravou com a gente, que foi o de Esperança, que foi um episódio lindo, inclusive, explica um pouquinho aí quem é você, o que que você faz, o que que você trabalha, quem é você na fila do pão, seus filhos, como é que tudo aconteceu na tua vida aí?
Bom, eu sou Alexandre, eu sou pai do Luan de 12 anos, recém-completados, o Ravi tem 9 e o Gael tem 5. O Thiago copiou o nome do meu filho.
Oh, que isso.
Né? Se fosse outro menino, ele escolheria entre Luan e Ravi, eu tenho certeza. Mas a gente é amigo há muitos anos e eu sou psicólogo e transito aí pelas áreas de família, casal, medi um grupo terapêutico de homens aqui em São Paulo, faço um monte de coisa e também participo do programa Encontro com Fátima Bernardes a cada 15 dias, às quintas-feiras, falando de tudo. A gente fala de tudo ali naquele programa, falando sobretudo com pautas relacionadas a direitos humanos, respeito, e estou muito feliz de fazer isso também. Mas sobre esse tema de ser pai de três, para mim é um tema identitário. Assim. A gente, eu me coloco no mundo hoje, a primeira coisa que eu sinto que interfere em quem eu sou é ser pai de três.
Ah.
Porque acho que é muito diferente de ser pai de um e de ser pai de dois. Tem uma diferença enorme nisso. Eu não sei o que você já tem sentido disso, Ti.
Cara, tem uma diferença muito grande, assim. Eu até fiz um texto recentemente, assim, ali entre o período entre...
Eu amei
isso.
O texto.
Ah, que bom que você gostou. Eu escrevi ele justamente entre o nascimento da Maia e o aniversário do Dante, né? Porque ela nasceu 24 de novembro e o Dante faz aniversário 11 de dezembro. E já naquele períodozinho ali, aquela uma semana, duas semanas ali, eu já me percebi como eu sou um pato em forma de pai, tá ligado? Que é tipo assim, Você tem três filhos e você começa a perceber que de verdade você não consegue fazer nada direito. Você nunca vai conseguir atender as necessidades de todos os seus filhos, sabe? E eu senti isso muito no parto, inclusive, que foi o que eu escrevi no texto. Que era essa coisa assim, tipo, eu queria estar junto da Anne enquanto a Maia estava nascendo, mas eu sentia que os meus filhos estavam lá embaixo, eles precisavam de mim também nesse momento, eles precisavam do pai ali. Uhum. Tudo bem, a gente tinha uma amiga doula que estava, olhando ali os meninos e tal, mas eu sei que eles precisavam do pai, né? Então eu ia pra lá pra baixo. Aí, só que enquanto eu tava lá embaixo, eu também não ficava inteiro com eles. Porque eu ficava, caraca, a Anne tá lá em cima. Eu queria estar lá. E, porra, peraí, eu tenho que encher a piscina. Então, tipo, eu nunca fiquei completo em lugar nenhum. E foi muito nesse momento que me caiu essa ficha de que eu sou um pato. Eu não sei andar direito, não sei nadar direito, não sei nem voar direito. Mas eu tento ali dar o meu melhor.
É, eu acho que o filho... Eu achei tão linda essa metáfora que você usou, porque eu acho que o terceiro filho, ele rompe com as ilusões.
É, né?
Sobretudo com as ilusões de controle. Porque muita gente usa essa metáfora que quer ter dois filhos porque tem dois braços. É, no caso de uma intempérie qualquer da vida, tem um braço para segurar cada filho. E ter três, essa imparidade desse número, já traz assim, uma necessidade de escolher as urgências, né? E de lidar o tempo inteiro como um equilibrador de pratos que fica fazendo as reparações daquilo que não conseguiu fazer direito.
Caramba,
então,
é isso
a primeira
mesmo.
Coisa que eu acho que três filhos trazem é uma sensação de que você é menor do que aquilo tudo que você imaginava que você era como pai. É, mesmo antes de você ter o terceiro. Né? Eu acho que caem algumas ilusões sobre quem você é de verdade, até onde você consegue chegar. E isso, o terceiro deixa isso mais visível. Mas eu não acho que isso acontece só para quem é pai de três. Isso é uma parte da condição paterna.
Eu sinto isso com um, cara. Eu sou um pato com um. Se eu tivesse três, eu sei lá, seria uma lesma.
Mas é, cara, eu acho que cai muito essa ficha. É, eu tinha um pouco essa impressão com, né, com a chegada. Porque assim, vamos tentar resgatar um pouco aqui da nossa memória, né? Eu tenho um irmão mais novo do que eu, ele é 11 anos mais novo que eu. E é engraçado a gente estar fazendo essa gravação sobre esse tema hoje, que foi uma das coisas que foram levantadas no nosso último episódio gravado do ano passado, sobre amizade, né? Então, tipo, a gente tava falando de amizade, de repente começamos a falar de irmãos, e é óbvio que uma coisa está meio relacionada à outra, ou a gente gostaria que estivesse relacionado, né? Uma coisa à outra. E eu vejo muito a minha relação com meu irmão muito, muito complicada, muito conturbada. A gente mal se fala, a gente, sabe, é uma relação com muito ressentimento. E quando a Anne engravidou do Gael, eu já meio que entrei em pânico, porque eu não tinha nenhuma referência de relação saudável entre irmãos, né? Então eu não sabia como ajudar eles, né? Como ajudá-los a serem amigos, a, sei lá, cooperarem entre si na maior parte do tempo, e porque eu não tinha isso. Então foi um momento que eu meio que mergulhei muito nos meus estudos também, que eu sou meio nerd, né? Obviamente. Então comecei a ler lá O Irmão Sem Rivalidade, aí caiu um monte de ficha, aí você passa por aquele processo de tipo, puta merda, acabei com a vida do Dante, sabe? Sabe, quando você tem o segundo filho, você fala assim, caraca, bicho, que merda, acabei com a vida, porque você chega, né, com uma criança mais nova, olha, eu amo tanto você, que eu trouxe outra criança igual a você, e eu quero que você ame também ela, e tipo, essa criança nem pediu às vezes, sabe? O Dante nem tinha, nem sabia.
Noção zero.
Então, é uma situação muito complicada. E a gente percebe que a gente ter mais de um filho, a gente faz isso com a vida dos nossos filhos, né? Principalmente os que eram únicos até então, eles passam por essa perda de entender que a gente não é mais completo para eles. Na verdade, a gente nunca foi, mas a gente vai ser menos ainda, né? Menos disponíveis ainda, porque agora tem um outro. E, cara, com a chegada da Maia, então isso foi escrachado na minha vida, assim, tipo, não tem condição. E eu encontrei, assim, eu me deparei com os meus limites físicos de pai, de pessoa, tendo três filhos. De, tipo, olhar pra eles e falar assim, cara, eu não aguento mais. Papai, por que você tá bravo? Porque eu tô muito cansado, eu preciso que vocês durmam pra eu poder descansar um pouco. E sabe, foi uma das conversas mais honestas que eu tive com os meninos recentemente.
Eles entendendo ou não.
Eles entenderam. Falaram assim, não, papai, tudo bem, não, mas a gente já tá na cama, daqui a pouco a gente vai dormir, não sei o quê, eu só preciso beber um pouco de água. Tá bom, então, filho, bebe água aí. Mas vamos dormir, cara. E aí, tipo, é nessas horas que você começa, inclusive, a se demonstrar mais humano até pros seus filhos, né? Eu acho que essa que é a grande... Se eu for olhar o copo meio cheio, que a gente tem que olhar, né? É uma das coisas mais bacanas de você ter vários filhos, é isso, você se mostrar cada vez mais humano pros seus filhos.
Nossa, que lindo isso que você tá falando. essa sinceridade, né, de você abrir a sua limitação, sobretudo diante do excesso de trabalho, de entrega, de disponibilidade. Porque filho, quando você decide assumir esse troço de frente, você está falando de uma disponibilidade inédita na sua vida para um outro.
Sim.
Né? É muito, cada vez mais raro que pessoas hoje já tenham sim vivido uma experiência de disponibilidade para um outro dessa forma antes de serem mães e pais. Então, é muito inédito e é assustador e é cansativo, e até que a gente se dê conta disso, né, e consiga compreender quem a gente é nessa fila do pão, como você disse, leva um tempo. E isso esgota os nossos recursos, né? A gente fica assim, com o tanque vazio na reserva, tendo que dar conta das mesmas situações que exigem cérebro, urgência, precisão. Tem os filhos mais velhos com as demandas deles, que eles também colocam como urgentes, se revoltam pelo fato da gente colocá-los num segundo plano de urgência em relação ao novo bebê. Então, acho que essa cena que você trouxe aí, conversando com o Dante, com o Gael, é uma cena muito realista, que me parece uma metáfora muito bonita para a gente conversar com as pessoas que estão nos escutando, de como nós podemos começar a fazer diferente. Também nesse aspecto, já que a gente está aqui falando de novas formas de construir o vínculo com os nossos filhos, né? Esse momento em que a gente se sente menor e que a gente não só se sente, mas como tem menos para dar do que eles precisam, o que a gente faz? Que tipo de diálogo a gente constrói, né? E sem também a expectativa de que eles consigam compreender tudo, porque uma coisa é o cérebro, outra coisa é o coração. Pode ser que eles consigam cognitivamente pescar alguma coisa, mas a carência deles naquele momento esteja gritando tanto quanto a nossa exaustão, né? Então, essa é uma equação que não se fecha muito facilmente. E eu acho natural que haja um ponto em que todo mundo transborde esse copo, sabe? Eu acho que a vida com três filhos, ela passa por uma experiência muito caótica em muitas situações.
Com certeza.
Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas não transbordar, né, no caso, usando as suas palavras, não transbordar o copo e sempre transbordar o copo são grandes problemas. Não transbordar porque o seu filho acaba te vendo sem defeitos, acaba te vendo de uma forma meio, sei lá...
Irreal.
Irreal, quase, né? E se transbordar demais, talvez teu filho acabe não conseguindo encontrar um parâmetro de racionalidade, de calma, de tranquilidade.
De equilíbrio, né?
De equilíbrio. Uhum. Eu acho que a melhor coisa é você se mostrar da melhor forma possível e evitar, né? Quando você chega nesses limites, você tentar suprimi-los. Porque isso tem até uma conversa muito antiga, um podcast muito antigo nosso, que a gente estava conversando, que eu falei do Vitor, que ele falou, cara, que eu não sei discutir direito, porque eu nunca vi meus pais discutindo.
Ah, é verdade. Ah.
Entendeu? É mais ou menos isso. Se você nunca viu seu pai puto, né, usando o termo certo, né? Nunca vi teu pai puto da vida, se um dia acontecer, você vai ficar desnorteado.
Entendi.
Entendeu? Ou então você também não vai saber lidar com esse tipo de emoção. E aí quando você vê que aquela pessoa que te ama, cuida de você, mesmo assim ela tá tendo uma reação, sei lá, fora do padrão, você começa a entender aquela pessoa como uma pessoa mais tátil, mais próxima, entendeu? Não sei, mais aberta a conversar com você, quando você é sincero, fala, pô, filhos, Dante, Gael, eu tô mal, eu não tô bem, eu tô cansado, se vocês não me ajudarem, eu não vai melhorar, só vai piorar. Entendeu? Eles estão entendendo. Você tá tendo um diálogo franco com eles.
Sim, claro.
Entendeu? Imagina, você tá na merda. Você nunca fala pro seus filhos que você tá na merda. Como é que eles vão reagir? Eles vão sempre continuar do jeito que estão... Sei lá, o que eles estão fazendo.
Sem a conversa!
Eu acho que você tá no tom super bom para pensar essa história. Eu também acho que tá... tem que ser nessa linha. Eu acho que existem algumas condições, né? Porque quando a gente fala de dar o nosso melhor, às vezes o nosso melhor é realmente muito pouco.
É verdade.
Porque a gente tem que pensar assim, três filhos saudáveis já é punk. A gente começar a pensar em situações que também são parte da vida, né? Quando um deles adoece, ou quando um de nós adultos adoece. Por exemplo, se a mãe tem uma depressão pós-parto, entende? Isso aí vai agregando complexidade à história, que também pesa para os ombros do pai e faz com que a gente tenha menos energia para lidar com toda essa situação. Eu só acho que a gente mereça ter compaixão com as nossas próprias limitações a ponto da gente não exigir da gente mais do que a gente tem para dar. E se a gente sente que o nosso copo está muito vazio, tem que abrir a rede, pedir ajuda e assumir que só o casal não está dando conta dessa complexidade e construir amparo em volta, porque ter filho é um evento social, assim. Não dá para a gente se centrar só nessa fantasia de que pai e mãe vão dar conta de tudo, porque isso é uma ilusão também, né? Às vezes os dois estão muito exaustos, estão muito esgotados, estão vivendo uma experiência difícil, que pode ser desemprego, falta de grana, pode ser doença, pode ser problema com a família de origem, a mãe está com câncer, o pai está morrendo, pode ser qualquer coisa que esteja, assim, como um aspecto mais tenebroso, assim, da vida e que satura os nossos recursos, né? Mas se a gente for pensar por um lado mais solar da história, do que significa a chegada do terceiro filho, poxa, tem uma circunstância também que é pura alegria, né? Porque eu não sei se você está sentindo assim, Thiago, mas primeiro filho é aquele medo de tudo, né? Medo de não dar conta, medo de não amar, medo de ser o pior ou o melhor. O segundo é o medo de não conseguir amar do jeito que você já ama o primeiro.
Uhum.
E o terceiro você vai pra galera. Assim, o terceiro
é autolimpante.
Tá tudo dominado, assim. Você tem a sensação de que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então você fica mais tranquilo, menos neurótico. Eu acho também uma experiência muito renovadora, e às vezes também dá uma certa culpa de você pensar nos dois maiores e falar assim, puta merda, isso aqui eu podia ter feito de uma forma tão mais simples.
Não,
né?
Eu já pensei muito isso.
E eu reinventando a roda, olha como eu tô mais leve em relação a isso.
Sim, não,
então,
assim,
tô trazendo
com certeza.
Aqui alguns elementos que eu acho que estão dentro tanto da parte mais sombria quanto da parte mais solar dessa experiência.
Boa. Não, perfeito isso. Porque realmente essa análise é importante para o pessoal não começar a ficar desesperado achando que é só trevas, né? Mas eu acho que trouxe muita leveza, assim, a Maia. Porque é isso. A gente olhava assim... Porque a gente faz com ela hoje para cuidar dela, para lidar com ela. E a gente olhava com o Dante e falava assim, caraca, sabe... E tudo, não só no cuidar, mas no coisas que a gente acha que precisava comprar, né? Que todo mundo fala, e não tinha que ter um enxoval e não sei o quê. Desde do carrinho até, sabe, até o berço, que a gente nunca usou com ele. A gente já sabe que não vai ter isso, né? Então ele foi muito mais leve em vários sentidos mesmo. E não tenho dúvida com relação a isso.
Nossa, essa história do enxoval é uma bela metáfora, né, Thiago? Assim... Como a gente fica mais leve, em amplo espectro, né?
Só uma curiosidade aqui, eu tava pesquisando.
Opa.
Um ponto muito, muito curioso.
Victor Fun Facts.
Que eu tinha lido uma reportagem, tava pesquisando aqui, ver se eu achava ela, ver se era verídica mesmo.
Ah.
Mas é verídica. Estudo revela que ter 3 filhos é mais estressante que 1, 2, 4 ou mais.
Que isso, cara? Não faz isso comigo.
Sério?
Xande, me ajuda, Xande.
Não, mas agora... Meu irmão, é porque de 4 pra cima você já tá morto. Você já morreu por dentro. Mas é isso mesmo. Até o terceiro filho, você ainda tenta rodar os pratinhos. Tenta fazer funcionar. Tenta manter. A partir do 4 você vira. Foda-se. Se não for autolimpante, vai ficar cagado.
É muito isso. Eu lembrei claramente agora de uma família.
E eu acho que também o terceiro filho traz uma coisa muito legal. Assim, a minha experiência com o terceiro filho é uma coisa muito linda. Assim, eu acho que o terceiro filho, ele também... Muita gente estuda essa história de como é o perfil do terceiro filho, né? Por exemplo, a antroposofia fala muito disso. Mas que o terceiro filho traz um jorro de consciência assim, sobre os outros dois, né? O terceiro filho conversa muito com os outros dois sobre como eles estão sendo na vida. ele transforma o primeiro num filho muito grande, né? Porque o terceiro olha para o primogênito assim com um olhar de devoção, e o primogênito olha para o terceiro de uma forma tão entregue, né? Que ele começa a descobrir que história é essa de ser grande, de verdade.
Fica tátil para ele. Cara, eu percebo isso já agora com a Maia com um mês de vida só. Eu fico cutucando a Anne, a Anne me cutuca quando isso acontece. Assim, em vários momentos do dia, o Dante tá parado, sei lá, vendo TV com a gente. E aí a Maia tá no colo e ela tá, tipo, embasbacada olhando pro Dante. Só pro Dante. Olhando pro Dante, assim. Aí o Dante levanta, vai pro outro lado, ela acompanha com a cabeça, assim, e vai continuando olhando. E a recíproca é verdadeira. Ele chega e fica babando e fica pedindo pra pegar no colo. E é completamente apaixonado. Não, porque eu amo muito a minha irmã, eu amo ela pra sempre e tudo mais. Eu sei que na frente eles vão brigar a beça, né? Mas é bonito ver essa relação e como que ele tá crescendo mesmo.
É muito lindo. Lá em casa aconteceu a mesma coisa. No dia que o Gael nasceu, o Luan virou o irmão mais velho, assim. Foi imediato.
Uhum.
Imediato, de querer colocar no colo, né? Mais pra frente a gente tinha aquela... A gente morava na Bahia, com um calor retado... A gente fazia aquela rede berço. Sim. O Luan ficava ninando o irmão com meses, assim, sabe? E ele dizia que ele colocou o irmão para dormir e tudo mais. Então foi uma coisa muito bonita de ver isso, como o primogênito é visto e vê o caçula. Agora, aí também tem treta, porque o do meio fica como nessa história, entendeu? É. Às vezes o irmão do meio olha para essa cena dos dois e fala assim, eu tô de fora. Também se ressente aí.
Você Hã? É do meio?
Eu sou do meio. E eu tinha ciúme dos meus irmãos. Eu lembro de eu tendo ciúme. Na verdade, meio que tinha ciúme do meu irmão mais novo. Porque quando o meu irmão mais velho ia ficar com ele e tudo mais, rolava, tipo, dormir junto e tudo mais, eu que queria dormir junto. Não, e eu aqui e tudo mais, me intrometia no meio. Enfim, dava com algumas crises de ciúme de criança. Mas só entre a gente, nós
Exato.
Três.
Não, uhum. O meu caso é meio atípico, porque apesar de eu ser o mais velho, não existe um do meio. E somos três. Como assim? É que eu tenho irmãs gêmeas, então elas vieram ao mesmo tempo.
Em minutos de diferença, então existe teoricamente um do meio.
Mas aí você entendeu? Por exemplo, a minha mãe diz, eu não lembro, óbvio, né? Eu era muito pequeno. Mas a minha mãe diz que eu tive febre emocional quando ela chegou em casa, porque eu não sabia que eram duas, né? Ou não tinha noção, talvez. Uhum. E aí quando chegou duas, porra, cuidar de gêmeas, maluco, é tenso. São duas crianças querendo tudo ao mesmo tempo. E aí, querido, era... Porque a minha mãe disse que eu...
A sua experiência é muito forte, não, né?
A minha mãe fala que eu chorava perguntando por que eram duas.
Caramba, olha isso.
Entendeu? E não... Por que são duas?
Uhum. Entendeu?
Porque eu tava... Pelo que eu entendia que vinha alguém, mas não que vinham duas. E aí quando veio duas, eu fiquei tipo, porra, caralho, duas, fudeu. Entendeu? E não tem essa relação, não tem ciúme, entendeu? Porque é como se elas fossem um só, veio ao mesmo tempo, entendeu? Tem a relação, na realidade é como se fossem dois em vez de três. Entendeu? Porque tem o descolamento do mais velho, das mais novas, e aí tem mais o descolamento do sexo. Que um é um homem, as outras são meninas. Né? Um é menino, duas meninas, aí tem aquele descolamento e tudo mais, um pouco da idade que é um pouquinho diferente tal. E não sei, acho que eu não tenho uma relação, tipo, de super amigo com as minhas irmãs. Tenho uma relação de irmão, de conviver, de amar minhas irmãs, ajudá-las e protegê-las sempre que posso, né? Mas eu não tenho aquela relação tão... Nossa,
como de estar se falando todo dia, né?
De proteção, de... Nossa, saber tudo que tá acontecendo e tal, sabe? Ser super amigo. Não tem, sabe? Porque teoricamente, elas juntas eram o suficiente pra elas, entendeu? Porque elas... Como você... Ah, não sei. Eu não sei, sinceramente, porque eu não sou gêmeo, mas... Quando você é gêmeo, imagino que você cresça unido com uma pessoa.
Tem um vínculo diferente aí, né, cara?
É outra parada. Você tá crescendo junto com alguém. Tá, é igualzinho, né? Tá vindo. Você tá, tudo que a outra pessoa tá passando, você tá passando junto.
Uhum.
Né? E a gente também, como pai, provavelmente, de gêmeo, você deve... Eu não sei, mas você deve juntar... eu não sei, mas você deve juntar eles e fazer eles seguirem, né? meio que juntos. Acho que é meio automático de pai de gêmeos você colocar eles para fazerem as coisas juntos.
Sim. E agora, assim, só uma dúvida. Qual é a diferença de idade de você para elas?
4 anos.
4 anos.
Não é muito, até.
Não, mas a minha dúvida era, em algum momento você também era colocado num papel de também de cuidar delas? Porque eu lembro, assim, você já falou várias vezes que vocês ficavam sozinhos.
Sim, não, o que acontece? É, chegou uma época da vida da minha mãe, que nenhum dos dois pais, nem meu pai, nem o pai delas, que são pais diferentes, morou com a gente e cuidou de mim.
Eu não sabia que eram pais diferentes.
É, são de pais diferentes.
Tá.
Mas chegou uma hora que a minha mãe precisava trabalhar, eu tava na escola, elas também, e aí elas estudavam na mesma escola que eu, então quem era o responsável por esperá-las, né, mesmo que eu tivesse saído mais cedo da escola, alguma coisa, era eu que tinha que ir lá e levá-las pra escola. Levá-las pra escola e trazê-las pra casa.
E cuidar delas, teoricamente, em casa.
Durante aquele período, enquanto a minha mãe não tinha chegado ainda. E depois eu comecei a trabalhar muito jovem, então eu virei pai, né, provedor.
Entendi.
Na real. Virei provedor de grana e tudo mais. E aí, pior ainda, me descolei mais ainda. Porque
exatamente.
Eu não parava em casa, não tinha aquele vínculo de brincar, porque já tinha acabado pra mim. Com 15
Sim.
anos isso já tinha acabado, entendeu? Elas ainda eram crianças, ainda estavam brincando, se divertindo, curtindo a vida de criança, né? De 11 anos de idade. E eu não, tava trabalhando.
Pois é, porque eu acho que esse contexto familiar, na minha opinião, o Xande acho que pode contribuir até melhor, né? Mas eu acho que esse contexto familiar, ele pesa mais nesse distanciamento de você e das suas irmãs do que o fato de elas serem gêmeas. Sabe? O
sim.
fato de você ter recebido esse peso da
sim,
responsabilidade
sim,
de cuidar delas.
Sim, de cuidar delas, porque era isso ou a minha mãe ia ter que surtar.
Sim, eu não tô responsabilizando a sua mãe, mas
não,
eu
sim,
acho que
sim,
é uma
era falta de opção.
Né? É.
Era falta de opção, entendeu? Mas, e assim, eu não, na realidade, por motivos de coincidência, eu não tinha contato diário de muitas e muitas horas com as minhas irmãs. Como assim? É porque a minha mãe, por sorte, conseguiu colocá-las em colégios integrais.
Uhum.
Então, elas estudavam de 6 às 6. E aí, eu estudava meio período, chegava em casa. Então, tipo, tinha ninguém.
Certo.
Eu ia curtir a minha vida de criança com os meus amigos. E elas estavam no colégio. Aí, quando elas chegavam em casa, já era a partir da noite. E aí, era um outro momento do dia, sabe? Tipo, você não tava mais na hora de brincar.
Sim,
não
sim.
tinha mais sol lá fora, não tinha pra onde correr, não tinha o que fazer. Aí, era basicamente brigas dentro de casa, cara. Ver o seu programa de televisão, brincar com as suas coisas e tudo mais, até jantar e tudo mais e dormir.
Uhum.
Então, era esse a minha interação com as minhas irmãs, entendeu? Durante muito tempo. E quando a gente chegou no momento que elas não estudavam mais em colégio integral, eu tava indo trabalhar.
Entendi.
Entendeu? Mas é basicamente isso. Acho que tem essa questão, assim, tipo... Eu imagino que irmãos sejam muito ligados. Os meus irmãos mais velhos... Né, que eu convivi depois de mais velhos, que são filhos do meu pai.
Ah, tá, porra, tá confuso agora. Eu me perdi aqui, cara.
É filho pra caralho.
Game of Thrones.
É filho
aqui.
Pra caralho, é muito. Né? Teoricamente, eu sou o bastardo, eu sou o Jon Snow.
Ah, então, tá.
Só pra avisar aqui, só. Teoricamente,
até
eu sou
porque
o
você
Snow.
Nunca sabe nada mesmo, né?
Exatamente. Mas eles são muito ligados, entendeu? Porque eles têm poucos anos de diferença, viveram juntos durante muitos e muitos anos, vivem próximos ainda, moram, tipo... Um do lado do outro, numa vila, entendeu? Brigam, ok. Não, tipo, meu irmão mais velho e minha irmã mais velha não se falam. Mas moram a 2 casas um do outro.
Uhum.
Entendeu? Mas tem a relação deles, entendeu? E eu não tenho essa relação com eles, eles também não têm essa relação comigo, eu também não tenho essa relação com a minha irmã mais nova por parte do meu pai.
Caralho, cara.
Que eu basicamente vi 3 vezes na vida, entendeu? Então, eu tenho muitos irmãos... Que eu não tenho basicamente relação nenhuma, tirando as minhas irmãs gêmeas, eu tenho essa relação de responsabilidade, na real, com elas.
Entendi.
Sabe? Na realidade, eu tento. Eu não sou irmão, eu sou o cara que tenta ajeitar a vida delas e. Sem tentar influenciar, né? Chegar e falar se tá fazendo isso errado. Mas uhum. tenta, pô, mas quer ajuda nisso? Pô, vamos tentar ver aquilo? Vamos fazer essas coisas e tal? Pô. Ela já chegou uma época em que elas me pediam conselhos e faziam, né? Tipo, pô, o que você acha e tal? Hoje em dia elas já estão adultas, então hoje em dia elas tocam a vida delas do jeito que elas querem e é isso.
Isso tudo que você está trazendo é uma história complexa que eu acho que a gente pode tomar isso como um exemplo de como esses arranjos entre irmãos, depois que você tem o segundo, né, e já começa a entender que isso não é uma matemática exata, na hora que vem o terceiro... isso fica ainda mais claro. Isso depende de inúmeros fatores, mas você, quando tem 3 filhos, você não sabe qual vai ser o tipo de interação que eles vão desenvolver. Porque na hora que o terceiro chega, ele transforma a relação dos outros dois, que já estava estabelecida numa certa dimensão. Mas esse terceiro, ele não entra, digamos assim, respeitando, entre aspas, esse respeitando absolutamente o jogo que já está estabelecido, entendeu?
Ele vem buscando o espaço dele.
Exatamente, ele vem buscando o espaço dele. Ou ela, né? Nós estamos falando da Maia aqui também.
Tem uma parada interessante porque o Noah, o meu filho, ele é o meu único filho. Mas, teoricamente, ele é o terceiro. Porque como eu morava junto com a minha cunhada e ela tinha 2 filhas, ele foi o terceiro a vir e eles moravam todos na mesma
casa grande,
então, dentro do nosso conceito de família, ele era o terceiro.
Nossa, que entendi. Legal.
Entendeu? Que legal. E aí, tipo, eles estão agora em São Paulo todos juntos e ele é o terceiro total. Ele entra pra destruir completamente a relação da Olga e da Liz. Porque ele quer estar ali, entendeu? Elas têm uma relação estabelecida.
Sim,
e ele quer estar junto delas pra fazer tudo.
Sim.
Entendeu? E aí elas já não estão acostumadas. Elas perderam essa coisa do convívio quando se mudaram. E ele ainda quer estar lá e quer participar das coisas. Entendeu? Ele ainda é o terceiro ainda, mesmo de longe.
Total, não. Verdade.
É muito legal. Eu acho que o terceiro filho, uma das coisas que ele tem me trazido como aprendizado, né, na minha paternidade, é assim, como ele vem questionando as interações entre os outros dois. Ele faz umas pontuações inacreditáveis sobre os outros dois. E ele fala com os irmãos, diretamente, sem precisar passar por nós. Sim, uhum. Acho que isso tem a ver também com o tipo de criação que a gente dá, a liberdade, né, que essa nossa geração aí tem construído na relação com os filhos, né? Então, eles ficam mais ousados para falar essas coisas, sem devaneios, né? Vão direto ao ponto. Então, ele tem feito algumas pontuações que os outros dois ficam assim, cataploft. Assim. O que é que esse menino está falando sobre a gente? Às vezes reagem de forma reativa, como cabe a 2 crianças, mas às vezes eles ficam assim, impressionados com as coisas que ele está falando, sabe? Então isso também eu acho lindo, tenho aprendido muito com isso.
O que que ele fala, por exemplo?
Ah, ele... Porque os meus 2 filhos mais velhos, eles são super treteiros entre eles. Eles não têm, eles não têm uma relação muito linear, não. Eles são muito divergentes na forma de ver a vida. Eles olham para a vida de formas muito diferentes. Então, as escolhas deles, os tipos de programas, as preferências, o que eles querem viver da vida, o que é importante para um não é importante para o outro e vice-versa. Então, eles estão sempre num debate que não é leve, não. Às vezes tem cores de Almodóvar mesmo. E aí, o terceiro vem e ele fala coisas como, por exemplo, nossa, vocês me cansam.
Caraca, bicho!
Nossa, só.
Vocês me cansam. Assim, ele fica cansado de estar do lado, assim, às vezes no carro, né? Às vezes um chora, né? Porque o outro brigou e ele vem acolher quem está chorando e olha para o que brigou e fala assim: isso não foi legal o que você fez.
Que demais, cara.
A maturidade muito precoce, né?
A gente não tem nada a ver com isso. Isso é dele e da forma dele de lidar com essa dívida que vem antes dele, sabe? Então a gente fica muito impressionado com essa capacidade que esse terceiro filho... E eu reputo isso a essa forma que os pais também chegam na terceira paternidade, maternidade, muito menos neuróticos. Então esse terceiro filho, ele realmente fica mais solto na vida. Sabe? Ele fica, no melhor sentido dessa palavra, assim.
Sim,
ele ganha uma liberdade de expressão, de existência, que eu acho que tem a ver com essa experiência que a gente vai adquirindo com os outros dois, né? Então, eu acho que isso vai se expressando também desde muito cedo. Isso eu tenho vivido lá na minha experiência, lá na minha casa.
Cara, é incrível. E eu acho que eu imagino aqui, assim, principalmente essa coisa que você falou dele dizer que vocês me cansam. Eu acho que alguns momentos, assim, a fala do mais novo, ele até tipo, funciona como um porta-voz nosso, que a gente gostaria de estar falando isso, mas a gente fala, não vamos falar isso, né?
Sim, exatamente. Exatamente. às vezes é tão interessante que a gente não precisa falar, né? Que ele já falou. Mas ele está falando lá do lugar dele, da experiência Sim. dele, né? E tem essa coisa que o segundo já vive também, Thiago. No caso da Maia, não, que ela é uma menina, já vai viver coisas um pouco diferentes, vocês vão viver coisas um pouco diferentes aí. Mas no caso nosso, por exemplo, assim, que ele começa herdando um monte de brinquedos que vieram dos outros, eu vejo ele com muito mais necessidades do que o segundo, de expressar uma coisa assim, eu quero as minhas coisas, eu quero do meu jeito. Não quero ser só aquele que recebe o que vem dos outros, sabe? Porque eu costumo fazer uma metáfora que eu aprendi com a minha comadre, que é assim, no primeiro filho a gente tem aquele negócio, né, de limpar a mão com álcool em gel para entrar no quarto, que a visita tem que ser marcada com 2 meses de antecedência, e quando chega você pede para colocar a máscara para não contaminar e não sei o quê, e você acha que se você fizer com a fralda de pano, com a cama compartilhada e a criação com apego, tá tudo dominado, etc. O segundo filho, você já está muito mais solto, você está muito mais irreverente nessas práticas. E o terceiro filho, você joga uns Cheetos para ele comer no chão, né? E é isso, assim. Muitas vezes recebe o nosso resto, assim, o que sobra. E às vezes ele reclama de ser o resto, né? Com razão. E com razão. Ele reclama.
Com razão, sim.
Porque ele percebe que a energia que a gente devotou para os outros foi muito diferente. Então ele começa a dialogar com a gente sobre isso. Mas óbvio que isso não é uma coisa consciente e cerebral. Claro. É uma coisa mais instintiva, de percepção sensorial dele. Ele começa a reclamar mesmo. Venha cá, compareça aqui, velho. Você foi para os outros numa quantidade, numa qualidade de experiência que você não tá me dando, não. Então venha cá assumir sua porra.
Não, é sensacional isso, cara. São cenas dos próximos capítulos pra mim, porque aqui...
Cenas dos próximos capítulos.
Apesar de ser menina e ter... obviamente vai ser... A gente querendo ou não vai ser socializada de uma forma diferente mesmo, ela vai herdar muitas coisas, porque isso, pra gente isso aí já é fato. E já começou na disposição da casa. Todos eles tinham um quartinho, né? O Dante teve o quarto que a gente montou, e a gente botou adesivo de vinil de uma árvore, a gente pintou especialmente e tal. Aí chegou o Gael, aí a gente adaptou pro quarto ser dos dois e tal. E agora chegou a Maia, ela tem um canto, que é o cantinho da Maia, que fica no nosso quarto, não é nem no quarto dos meninos. Por que isso? É um bebê, cara. Tipo, a gente já sabe disso, não precisa ter um quarto pra ela. Então ela vai ter um cantinho que se resume basicamente à área que é restringida por uma cômoda, que é a cômoda que tem as roupinhas dela, e fica ali numa parede. Aquela parede tem alguns enfeites ali que a gente mudou, e que tem um flamingo ali, que tem uns cactos ali, que caracterizam o cantinho da Maia. Então, tipo, os outros tinham... O Dante começou com um quarto, e a Maia agora tem um cantinho. Eu tenho certeza que isso ainda vai voltar pra morder a bunda da gente. Mas eu acho que é perfeita essa metáfora, porque é justamente isso, a gente não vou dar, sabe? Não vou fazer grandes mudanças, mas a gente não pensa que aquela criança vai perceber isso e vai cobrar isso da gente no futuro, sim.
Isso é inevitável, né? Assim, é inevitável. Fico olhando para a sua história, que é tão linda, Thiago, assim, mas é inevitável, mas isso é da vida, é do lugar do nascimento. Primogênito é o que estreia a gente nesse papel.
Pois você
vê,
né?
O tamanho da revolução que o Dante fez na sua vida, né? O Dante é que fez acontecer o paizinho vírgula.
É verdade.
O Dante trouxe a reboque, o blog, o vídeo, o não sei o que mais, blá, blá, blá. A Maia, nesse aspecto, ela não está trazendo uma transformação da sua identidade, com a mesma profundidade que o Dante trouxe lá atrás. Então, mas ela está trazendo algumas outras transformações que vão ser muito sentidas e muito fortes também, mas isso mexe com a nossa sensação interna assim, de justiça, né? A gente é meio perseguido por essa ideia de que a gente tem que ser a mesma coisa para todo mundo, e fica o tempo inteiro também equilibrando essa balança interna, se sentindo devedor para um, aí eu tenho que ir lá reparar porque não deu certo para esse. Então, a gente sofre com isso também. Minha gente, eu queria pedir licença a vocês, que eu não vou poder ficar mais tempo.
Ah, sim, claro. Pedir
perdão aí aos espectadores, aos ouvintes do podcast, que a gente está gravando em altas horas aqui, e eu vou precisar ainda fazer uma viagem para voltar para casa. Então, peço perdão por não poder ficar até o final. E agradeço enormemente a possibilidade de estar com vocês, queridos, mais uma vez.
Mas esses poucos minutos já foram fantásticos.
Foi, cara, muito obrigado mesmo. A gente entende que você precisa, a gente não quer nem segurar você aqui. Então, vá lá, pegue a sua estrada em paz. Muito obrigado pelos seus minutos aqui de sabedoria. E suas histórias fantásticas, cara. A gente se encontra num próximo episódio aí pela frente.
Tá bom. Eu quero encontrar com você em episódios reais também. Tô com saudade.
Ah, é, né?
Eu vou bater qualquer dia na porta lá de um certo lar tijucano, viu?
Por favor, venha. Você tá de 15 em 15 dias aqui, pô. É só você vir aqui.
Tá bom. Mas Por uma questão de princípios, eu não visito puérperos antes de um mês. Daqui a pouco eu chego, tá?
Tá ótimo.
Carnaval tá aí.
Um beijo, gente. Muito obrigado.
Outra.
Beijo.
Beijo.
Bom, como você viu aí, o Xande teve que sair, infelizmente. Deixou a gente aqui sem um apoio profissional.
Bom,
psicólogo.
A vida continua, né?
Mas a gente vai continuar um pouco essa conversa aqui, que acho que tem alguns pontos que a gente precisa abordar. E um deles é justamente essa nossa relação com irmãos. O Berto falou bastante, eu acho que foi fundamental a gente conhecer um pouco mais da história do Berto. Eu realmente não conhecia esses seus 500 irmãos.
Que a gente conhece, que eu conheço, né?
Né? E principalmente essa sua ausência de relação, porque eu achava que eu era o único fudido aqui que não tinha relação com o irmão.
Zero.
Então me sinto abraçado pela sua história. Por mais que isso seja uma coisa ruim, mas eu agradeço.
Não é ruim, quando a coisa não existe.
Você não sente falta, né?
Exatamente.
É, tá certo. E você, Vitor?
Eu tive dois irmãos que eu acho que a gente teve uma relação. Tive, né?
Faleceram eles?
É boa, né? Mentira. Eu tenho dois irmãos que acho que a gente teve uma relação bem padrão, comum, como as pessoas esperam, imaginam, na verdade, né? A gente sempre foi muito... Brigava muito, mas era muito unido, desde pequeno. Minha mãe sempre foi muito, muito ríspida com as questões de brigar e bater.
O Vitor tá aqui pela cota.
Tô pela cota.
É a cota da família padrão.
Ah, é da família emocionalmente saudável.
É isso aí.
A família, não, emocionalmente saudável, não sei se eu posso dizer.
Não, peraí,
mas
calma.
É a família padrão. É a constituição de família padrão.
É
pai, irmão, filhos.
Tá certo. Mas assim, é bom mostrar que é uma família padrão que não produz resultados padrões.
Exatamente.
Você for ver o Vitor?
Totoca.
Que isso, cara, você tá falando?
Totoca.
Que
o Vitor Totoca. Não sei, eu tô fazendo piada.
Que isso, cara? O que significa
isso?
É
Dodói, não sei.
Que porra.
Então, desde pequeno a gente foi muito unido, a gente brincou muito junto. Inclusive, meu irmão quebrou meu braço brincando. Aí nisso eu levei.
Muito unido.
Nossa senhora.
Não, foi divertido, a gente tava girando.
Ah, foi divertido.
Eu lembro,
foi sem querer. Foi ficar girando.
O osso pulou pra fora da pele, mas
foi,
tudo bem.
A gente tava girando, só que a gente tava suado pra cacete, né? Aí.
O quê? Alto pra cacete?
Suado.
Suado.
Suado pra cacete. Aí minha mão escorregou e foi de quina. Minha clavícula foi de quina com o armário, com a cômoda.
Ai, que nervoso, cara.
Aí fui pro hospital. E eu fiquei com o braço todo engessado e andando torto, porque era muito pesado. Eu tinha 4 aninhos, eu me lembro.
4 anos?
É, foi uma memória que eu tenho, porque eu acho que foi bem traumatizante. Eu tenho duas fotos na minha cabeça. Na verdade, é um GIF. Que é...
O GIF é você girando.
O GIF é deu girando.
Ah, tá.
E a outra foto deu no hospital. Deu.
É uma imagem, né?
É.
Eu tenho essas duas, porque quando você falou duas fotos, eu achei que ele tinha duas fotos mesmo.
Não. Duas fotos, duas imagens mentais. Exatamente.
Tá. Entendi. Aí, ué, o Dante com 4 anos, ele já tinha quebrado o braço também.
Então, tamo junto. Aí nisso, e eu levei meu irmão menor pro hospital 3 vezes. É, sempre
você pegou um carro e levou?
Sempre bater na cabeça dele em algum lugar.
Como assim, cara?
Cara, muito coincidência aí, da vida.
Bateu no irmão, brigou, empurrou, aconteceu alguma
coisa. Nada, tudo cagada, sem querer. Olha só. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Tinha um cachorro muito bravo lá em Campo Grande. O nome dele era Brutus. E ele é bravo, era tipo um bulldog, eu acho. Eu não lembro se era bravo, porque eu não lembro nem dele. Eu sei que existia uma entidade canina chamada Brutus, que era bravo. Aí nisso, eu falei, Thiago, Brutus, eu não lembro, porque eu acordei com meu irmão de ir lá tacar uma pedra no Brutus. Porque eu não sei, porque eu era criança. Eu era muito
zoado,
pequeno.
Zoado.
Aí nisso, eu acho que eu tinha menos de 6 anos. Eu não lembro, ou 6 anos. Uma coisa assim. Se eu tinha 6, ele tinha 4, 3. Aí nisso, eu falei, Thiago, eu vou falar 1, 2, 3. E já, quando eu falar já, eu vou tacar pedra. Depois que tacar pedra, a gente corre.
Não, aí, eu não acredito que tá vendo
aí,
isso.
Aí nisso, eu falei, 1, 2, 3. No 3, ele correu na minha frente. Aí o já foi certeiro na têmpora. Pau! Sangrou na hora. Aí, dá-lhe o hospital.
Maluco, quando o Vitor falou pedra, eu falei, tomou a tijolada.
Aí, levei meu irmão ao hospital. Quer dizer, eu levei não. Eu fiz o meu irmão ir para o hospital.
Caralho,
aí, teve uma
cara.
Segunda vez, que no antigo Paz Mendonça, do Largo do Machado. Pra você ver como é antigo.
O que é Paz Mendonça?
Paz Mendonça. Ah, mentira, tu não se lembra. Paz Mendonça.
Paz Mendonça era um dos... remanescentes do supermercado chamado Casa da Banha.
Casa da Banha, Paz Mendonça, Sendas Extra agora. Nessa ordem cronológica da vida.
Tá certo.
Aí, ele tava no carrinho de supermercado, dentro do carrinho. E eu tava pilotando o carrinho, porque eu sou piloto. Aí nisso eu andando meio que acelerado, né? Fazendo curvas e tudo mais. Eu lembro que o mal alcançava o... Até alcançava mais ou menos
a manopla.
O guidão. Aí nisso, numa das curvas, o que acontece? O carrinho tombou. A cabeça do meu irmão foi certeira na...
Gôndola.
Na gôndola de legumes.
Nossa.
Pá! Abriu.
A gente não devia estar indo disso,
para o hospital.
Você não devia, você tem filho. Isso pode acontecer contigo.
Isso significa o Gael abrindo a cabeça da Maia. Isso não é legal.
Foi. E a terceira, eu não lembro da terceira. Eu lembro que eram 3, mas não tô lembrando da terceira. Daqui a pouco eu lembro da terceira vez que eu levei, que eu fiz ele pro hospital. Mas as 3 vezes eu bati a cabeça dele em algum lugar.
Mas depois de tudo isso, seu irmão teve leucemia, né? Que é verdade.
Foda.
Caralho,
fato.
Eu tô rindo. Não foi mal,
não,
cara.
É fato.
Caralho,
o irmão, depois de ter maltratado tanto o irmão, coitado do irmão, teve leucemia. Ficou ferrado durante muitos e muitos meses.
Sim, foi,
né?
Tenso,
e
foi tenso.
Depois, e hoje em dia é muito mais forte do que o Vitor.
É.
É a prova, né?
É, então, ou seja, as pancadas da vida fazem a pessoa ficar mais forte.
Entendi.
Ou não.
E o seu mais velho?
O mais velho, ele me quebrou o braço e não lembro. Mas enfim, vamos falar de relacionamento, que é o ponto daqui,
né?
Mas
eu entendi porque que a gente começou a falar. É só a gente perder o psicólogo, o convidado, que
é treta entre irmãos.
Desanda.
O que acontece? Aí nisso, como é que era o nosso relacionamento? Apesar de tudo, minha mãe nunca gostou que a gente brigasse, nem batesse... Que é a famosa brincadeira de tapa, o beijo de burro, já dito anteriormente. Ouvia muito isso. E com isso a gente tinha um bom relacionamento. Brigava, assim, batia também, obviamente, e tudo mais. Mas, enfim, acho que era o padrão. Não tem outra comparação, mas eu acho que era o padrão. E a gente, apesar de tudo, sempre foi muito bem unido. Meu irmão mais velho tinha postura de cuidador também, muitas vezes. A gente tinha algum lugar pra sair junto. Ele que ficava responsável pelo dinheiro, por exemplo, quando a gente era pequeno no cinema. Ele tinha uma idade já pra levar a gente. Ele que ficava com dinheiro. Quando a gente ia no fliperama, ele que ficava com dinheiro. Eu ia lá só pra jogar, ele controlava, dividia certinho. E teve muito essa relação de cuidar. O mais novo tem aquele estereótipo de ser cuidado por todos.
Certo.
Acabava sendo... mais mimado.
Não, e até um pouco mais cuidado pelos fatos que aconteceram na infância
bizarro.
Dele.
Pelo que você fez com seu irmão na
infância.
Não,
isso foi de boa. A doença foi foda mesmo.
Ah,
aí nisso, aí ele acaba sendo realmente mais cuidado, mais mimado e tudo mais. Até hoje eu acho que ele é mais mimado de todos.
Eu sinto
eu lembro que quando
aí.
Eu conheci...
E não. Quem sou eu na história?
eu sou um fantasma ali no meio, que não faz nada.
Sempre. É o estigma do irmão do meio, né?
É o estigma do meio. Era, tipo, o que o mais velho é? O mais responsável, cuida de todo mundo. O mais novo, quem que é? É o mais mimado, que tem mais necessidade, acaba sendo mais atendido e tudo mais. E o do meio fica onde nessa história?
Entendi.
É meio complicado.
Cadê o nosso
convidado? Eu lembro que até a gente, que era amigo, entendeu? Quando a gente conheceu o Vitor, e aí o irmão dele vinha também pra, sei lá, jogar basquete e tudo mais, a gente tentava meio que dar uma protegida no irmão dele, sabe?
É. Mas eu tô falando isso de sacanagem. Mas eu nunca senti falta, não. Eu sempre fui bem... Não,
calma. Calma. Qual é a diferença de idade?
É, 2 anos pro mais velho e 3 pro mais novo. Somos bem próximos.
Tá. É, outra coisa também que eu queria falar...
É que a gente... Eu acho que por a gente ter uma boa relação... Sempre teve uma boa relação... É, nunca teve essa questão de ciúme exacerbado... Ou então brigar por alguma coisa de uma maneira muito extrema. É, no fundo, a gente sempre estava lá junto, jogando videogame... Jogando algum jogo de tabuleiro... Indo para o aterro andar de patins junto... E, na verdade, para não pensar agora que eu falei tudo isso... Eu sou o irmão que mais participava de tudo... Porque eu fazia atividade com o meu irmão mais velho e fazia atividade com o meu irmão mais novo.
Isso é maneiro, porra.
É verdade, eu nunca pensei nisso.
Tá vendo?
Apesar de eu não ter esse ponto de importância, vamos botar isso entre aspas, eu sempre estava participando de tudo.
Aí, ó. Tá vendo?
Coringa.
Coringa.
Isso aí, pô. Joga em todas as áreas.
Joga o jockey. Palhaço.
Bombril.
Coringa.
Mas vem cá, todos eles falam assim que nem você?
Não, eu sou o mais lesadinho mesmo. Não, mentira, Thiago, sem dúvida nenhuma, fala muito pior do que eu.
É?
O mais novo.
O
Rafael fala bem, mas quando também dá uma síndrome de Vitor de falar rápido, é complicado de entender.
Dá uma metralhada.
O Vitor fala muito rápido. E o Thiago consegue falar tão rápido quanto o Vitor, só que trocando algumas letras.
Caralho.
Ele tem uma parada de dicção mesmo, né?
Não, tem um nome isso aí, eu não lembro agora, mas tem um nome.
Ele fez fonoaudiólogo, não fez?
Fez um tempo, melhorou então, bastante.
Mas quando eu conheci o Thiago, ele falava... Era
puta fita.
É.
Que era puxa vida.
É. Entendeu? Eu não sei por quê. Se é
acho que
de correção,
é
dislalia
o nome disso,
não
é?
Não
mas,
sei.
O que importa é que ele fala bem pior do que o Vitor. Mas quando ele tá falando com calma... Eu consigo entender ele melhor do que os outros dois. Porque o Vitor e o Rafael sempre se empolgam falando. Sempre. Principalmente quando estão falando de coisas que gostam. O Thiago, quando ele tá se empolgando, eu acho que ele percebe com mais rapidez.
Dá a travada, pensa.
Eu acho que ele dá uma travada antes.
E depois
percebe, tô saindo da linha aqui, não tô perdendo... Tô comendo letra, tô falando errado. Aí ele se trava e fala mais calma.
Ah, entendi.
E o mais interessante, que com convívio, todo mundo se entende fácil.
Não, vocês têm que se entender, não tem jeito. Eu comecei a te entender por convívio também, né?
É, natural. É,
por isso que eu sou tradutor.
Daqui a pouco os ouvintes todos me entendem também, tá tudo de boa.
Acho que sim, né?
Já, é.
A Wikipedia fala, a dislalia é um distúrbio de fala caracterizado pela dificuldade de articular palavras. Até aí você tem
até
dislalia.
Até aí.
Basicamente consiste na má pronúncia das palavras contendo RL, seja omitindo ou acrescentando fonemas, trocando um fonema por outro ou ainda distorcendo-os ordenadamente.
É, ele meio que troca o D pelo T, né? Tem uma coisa assim...
É, não é bem trocar, porque... Não sei dizer.
Ele não troca, mas é porque a forma como ele tem a dicção dele, algumas vezes quando ele tá falando rápido, uma letra acaba saindo com um som muito parecido com o da outra.
Mas isso aí, gente, a gente acha que é dislalia. Pode provavelmente não ser. Provavelmente não é dislalia, mas é o que a gente achou mais próximo
então,
aqui.
Então, ouvinte fonoaudiólogos, dá um pitaco aí. Pitaco não, né? Ensinem a gente.
Tá pendentado, seu pimpa.
Mas aí, voltando à parte da relação entre irmãos...
Vamos lá, né? Porque assim...
Eu acho fantástico, por exemplo, a gente tem o caso que nós não somos os pais, né? Mas a gente acompanha aí, principalmente pelas redes sociais e tudo mais, o nosso amigo Ciro.
Bottini?
Não, Ciro, já foi aqui convidado do podcast.
Ciro?
Ciro lá atrás.
Ah, caraca, que você
marido,
puxou lá atrás.
Isso, Ciro.
Ciro Albuquerque.
Isso, marido da Mari, fotógrafa.
Mari Hart.
Amiga nossa, fotógrafa, que mora nos Estados Unidos, o Ciro já esteve aqui com a gente.
Falando
e eles
sobre...
Têm... Hoje, 4 filhos.
Quatro filhos.
Né? Já entrou no foda-se.
É, já entrou. Não, eles já entraram antes.
É, verdade.
Porque o nível deles é bem mais hard, né? Que eles têm uma filha mais velha, que hoje em dia já tá maior de idade, eu acho, se eu não me engano. Já não, fez 18. Aí eles têm filhos gêmeos, que um deles, né, teve...
Paralisia cerebral. Que inclusive foi por isso que ele participou do podcast.
Exatamente. E por também um dos grandes motivos deles terem ido pros Estados Unidos, porque lá a condição de vida pra ele é muito melhor, né? E eles tiveram agora. Tem coisa de um ano e meio, né?
É, tiveram um bebê.
Um bebê, né? E, cara, a relação dos três, porque a gente vê em fotos e vídeos, né? Dos três com o... É Léo? Eu não lembro.
O que tem paralisia cerebral é o Léo.
É o Léo, é. A relação dos três com o Léo é fantástica. É linda, entendeu? Principalmente o irmão gêmeo dele, né? Eles são muito ligados.
Sim.
Sempre que, óbvio, né? Que a vida deixa, porque o irmão dele vai pra escola e tudo mais, mas sempre que eles estão juntos é impressionante, assim, tipo, nos vídeos que a gente vê e tudo mais. Eu acho fantástico essa coisa da ligação de famílias que têm filhos, mais de um filho, e que um deles é... O nome que acho que diz é não neurotípico, né?
Isso é
pra autismo. Pra autismo. É. Acho que acaba
Que alguma das crianças tem alguma condição específica. Tem uma coisa,
exatamente.
Vou botar assim. Eu acho também que é muito lindo, mas acho que também é legal a gente não romantizar. Assim, nem é nosso lugar pra conversar sobre
não,
isso.
Não, é só porque eu acho que
mas é legal também
acaba
não...
gerando... Nos outros irmãos, uma condição
uma união,
muito
né?
mais
do
forte.
Do cuidado.
Exatamente.
Eu só acho que tem que tomar cuidado, porque acho que...
Não,
já
é o nosso lugar
aqui...
de fala, mas acho bonito. Eu tô criando aqui como...
Não, eu
como,
sei.
Observador. Opinião.
Não, eu sei. É porque eu acho que já até um dos convidados falou isso, assim, que... Ou eu vi em outro lugar, não sei, que rola essa romantização também. E a gente, às vezes, tem que reconhecer e não silenciar a condição de que é difícil você ser irmão de uma criança com alguma necessidade especial.
Deve ser muito complicado, muito complicado.
De que é pesado para aquela criança, que ela, por exemplo, se a gente vê, por
exemplo,
o Dante...
Ela acaba tendo menos atenção.
Exato. O Dante, ele tem menos atenção que a gente dá para a Maia. Ele já recebe isso por ser o mais velho.
Uhum.
Agora, imagina se tivesse a Maia tivesse alguma condição, né? A gente não sabe. Pode ser apresentada, né, em algum tempo, não sei. Mas se ela tivesse alguma condição, ia ser muito diferente. Para os dois, sabe? Então, eu acho que tem também um peso aí que a gente não pode
tirar.
Esquecer.
Não, não pode esquecer, com certeza.
Onde quer se trocou de paz.
Mas vamos lá, voltando àquela questão que o Vitor falou de o irmão do meio e tal, classicão. Tem um negócio interessante chamada Teoria da Ordem de Nascimento. Essa teoria eu conheci pela primeira vez lendo o livro da Jane Nelson, de Disciplina Positiva. E ele conta justamente essa ideia de como é que é a característica do irmão mais velho, como é que é a característica do irmão mais novo.
Estereotipando, né? Assim, pelo menos pra dar uma...
A ideia não é estereotipar, mas mostrar pra vocês quais são as características normalmente
encontradas.
Que se encontra, né? Quando você tá naquela classe ali de irmãos.
Puta, agora eu tô curioso pra caraca.
Mas não pra você colocar o seu filho naquela caixinha, e sim pra você ajudar ele a explorar os potenciais dele estar ali como irmão do meio, ou ver com outros olhos os pontos negativos, digamos assim, né? E tem uma coisa que é muito legal que ela fala, que é assim, ó, normalmente, em média, vamos dizer assim, a idade de consolidação pra criança se encontrar naquela fase é 3 anos, que é normalmente a idade... que a criança já cria uma identidade dela mesma, né? Então, por exemplo, se passa muito de 3 anos, um filho pro outro, como é o caso meu pro meu irmão, como é o caso de você para suas irmãs, é como se você já tivesse consolidado a sua posição de filho único. Então, não é, você vai continuar agindo como um filho único, com as demandas e as necessidades de um filho único que sempre teve os pais perto. Sabe? Porque você já se consolidou naquela identidade ali, dentro daquela configuração familiar. Se você tem menos, aí você vai poder assumir. Então, como você falou ali que tem 3 e 2 anos de diferença, então é bem provável que seja essa formação clássica mesmo de irmão mais velho, irmão do meio e irmão mais novo. E sabendo disso, os pais podem tentar contornar um pouco, né? Tentar, na medida do possível, abraçar um pouco mais ali o irmão do meio ali ele precisa, identificar um pouco as necessidades dele, respeitar ou ajudar ele a construir um pouco a autonomia, porque ele vai estar sempre ali no meio, dividindo o meio do campo. Então, dá pra gente ajudar se a criança tá nesse, digamos assim, nesse rótulo aí, nesse papel. O caso do Dante aqui, do Gael, por exemplo, o Dante, ele é o irmão mais velho, ele não se tornou um irmão único, um filho único, porque ele tem uma diferença de 2 anos e 3 meses pro Gael. E a gente vê ele já tem um traço muito de irmão mais velho mesmo. Ele não se comporta como um filho único. O Gael, pra Maia, tem 3 anos e pouco aí. 3 anos e 8 meses. Então, eu vejo que ele tá aí na fase de morfar pra... Né, porque o Dante já era o irmão mais velho, então ele continua o irmão mais velho. Mas o Dante já tá na fase de morfar. O Gael já tá na fase de morfar ali pra um irmão do meio. E eu percebo, às vezes, ele olhando pro Dante, pra Maia, com certos ciúmes, sabe? E fica tentando se enfiar no meio. Então eu sei que é uma coisa que eu vou ter que trabalhar para ajudar ele a elevar a autonomia dele, a individualidade dele, mostrar para ele o que, que ele gosta, que ele pode construir um gosto específico para ele mesmo, e acho que isso vai contribuir bastante. Você acha que contribuiria se fosse assim com você?
Não sei dizer, mas faz sentido.
Não é? Faz sentido. E é muito curioso isso, porque assim, se fosse uma distância muito grande do Dante, por exemplo, vamos lá, digamos que a gente tenha esperado mais 5 anos para ter a Maia. Aí, teoricamente, de acordo com essa teoria de ordem do nascimento, a gente teria um filho mais velho e 2 filhos mais novos. Ou mais novos, não sei. Mas...
Porque o Gael não conseguiria perder a condição
não,
de filho mais
ele
novo.
Ele já formou a identidade que ele é o filho mais novo. Então ele seria também filho mais novo para sempre. Ele não andaria para essa fase do filho do meio.
Interessantíssimo.
Entendeu? Muito doido isso, cara.
É, mas você pode mostrar pro Gael que, teoricamente, ele também é o mais velho. O mais velho que é Maia.
Sim, então, não. O que a gente fala para ele é isso. Que ele é o mais velho do meio. Porque ele não quer ser o irmão do meio. Ele já renega isso.
Mentira!
É sério. Ele não gosta de ser irmão do meio, não sei o quê. Aí, tipo, a gente fala, não, você é o irmão mais velho do meio. O Dante é o irmão mais velho, mais velho. Você é o irmão mais velho do meio. Aí ele fica... Muito foda.
Ah, espera a sua lógica chegar.
Mas é muito bom, assim, ver ele reclamando o crescimento dele, a autonomia dele. Hoje, por exemplo, a gente levou ele pra fazer aula experimental de jiu-jitsu, que tem aqui pertinho de casa.
Que legal.
Aí levei os dois lá pra fazer. Cara, a primeira coisa que ele falou quando ele chegou lá com o professor, falou: eu não quero que ninguém me chame de bebê, eu não gosto que ninguém me chame de bebê. Assim, na lata. E aí o cara: ô, gostei de você, Gael. Aperta a minha mão aqui. É isso aí. Pô, que aperto de mão forte, não sei o que. O cara já sacou. Ele tem filho pequeno também, depois ele me contou. Mas achei incrível, sabe? Ele já chegou clamando esse espaço dele. Não, eu não sou um bebê. Porque ele já tinha mapeado que ele provavelmente ali era o mais novo da turma, né? Porque ele só tem 3 anos. Mas ele já chegou, tipo, eu não quero ser bebê. Eu não gosto disso. Então, tipo, ok, vamos lá, então. Então é muito bonito ver esse crescimento também.
Faz 4 anos quando que eu esqueci?
Faz 4 anos em março. É, daqui a pouquinho.
Mas é engraçado, porque quando você fala essa parte do já se estabeleceu. Por exemplo, eu comecei a ter convívio com os meus irmãos mais velhos quando eu tinha uns 12 anos.
Certo.
Né? Mas eu era o irmão mais velho.
Sim.
E aí depois eu virei o irmão mais novo. E eu era muito mais novo.
Mas isso meio que na teoria, né? Você nunca se sentiu assim.
Como irmão mais novo?
É.
Sim, porque eu era muito mais novo.
Entendi.
Entendeu? Então eu não consigo. Eu era mais velho na minha casa, mas quando eu tava na casa do meu pai, que eu encontrava os meus irmãos, mesmo que eu quisesse, entendeu, ter autonomia, eu não conseguia ter. Porque eu não era tão mais velho quanto eles. Eles já eram maiores de idade.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
E aí. E tem essa questão. Talvez se eu tivesse, se eu tivesse 6 anos, eles 12, talvez. Ok. 8. Mas eu era adolescente, comecinho da adolescência, e eles já eram mais velhos, saíam de noite, curtiam a vida, essas coisas.
Mas até os 3 anos você tinha esse contato com seus irmãos? Porque pelo que eu entendi, até os 3, do 0 aos 3 você forma a sua identidade.
Então, não, nunca tive.
Então você tinha a personalidade mais velha.
Exato.
Isso.
Mas quando eu encontrava com eles, eu não conseguia assumir a responsabilidade, a personalidade do mais velho.
Por causa daquele contexto.
Exato.
É, porque é isso.
Então você ficava deslocado, inclusive.
Isso.
Com certeza. Beleza. Eu me sentia tipo, caralho, que
você era forçado
aqui
ao lugar de mais novo.
Entendeu?
Que você,
tipo, caralho,
não tinha.
O que eu tô fazendo aqui, sabe? Entendi, tipo, agora. Não, você não pode fazer. Você, pô, não, Thiago, não, deixa que eu faço aqui. Porque
quem
Thiago
é você pra mandar que eu faço?
Novinho.
Toma no seu cu.
Eu sou mais velho?
Sabe qual é? Tipo,
toma no seu cu.
Sabe, tipo. E aí, isso ficou mais engraçado depois que eu fiquei adulto, né? Que eu fui encontrar eles. Não, Thiago, aquela coisa de eles me tratarem como irmão mais novo. E eu, tipo, não, cara.
Para com isso, cara. Isso
não,
é ridículo.
Não, chega. Não faz isso, não. Tá errado. Sabe, tipo, eu, até hoje, talvez por essa condição de ser o irmão mais velho, eu me acho mais maduro do que os meus irmãos mais velhos.
Entendi.
Entendeu? Tipo, pelas escolhas que eles fizeram na vida deles, mas vou julgar. Posso sim, porque são meus irmãos. Foda-se. São meus irmãos. Ah, você não conviveu com eles. Foda-se. Eu posso julgar. São os meus irmãos. Tem metade do meu sangue. Foda-se. E, sabe, tipo, ok, tipo, eu não consigo me ver, mesmo com eles hoje em dia, eu não consigo me colocar como irmão mais novo. Principalmente agora, né? Com 30 anos na cara.
Uhum.
Né? Não, talvez não é nem a condição de me sentir um irmão mais novo. Eu me sentia deslocado em estar num local que eu não tinha a mesma condição de estar na minha casa. E eu, tipo, pô, caraca, aqui é um ambiente diferente. Eu não posso fazer as coisas que eu faria.
Entendi.
Entendeu? Tipo, e sei lá, também porque eu tava num lugar que era meu pai, mas eu tava também conhecendo ele, de certa forma, né? Tava começando a ter convívio com ele. Então, tipo, eu tinha mó cagaço de abrir geladeira, pegar as coisas, sabe? Tipo, aí meus irmãos moravam com ele, né? Tinha lá e fazia e tal. E aí também tem a diferença grande de idade, né? Tipo, eu tenho irmão que é, sei lá, 15 anos mais velho que eu.
Uhum.
Né? Então é complicado. Né?
É verdade.
Mas eu posso zoar eles, porque eu tenho cabelo.
Tá bom, né?
Nada contra os carecas. Mas eu posso zoar eles. Porque são meus irmãos.
É, porque, até porque não seria irmão se não pudesse zoar, né?
Tá na regra.
É, tá na regra.
Tá na regra, irmão pode.
Agora, isso é um negócio interessante. Só pra gente finalizar aqui a nossa conversa, eu acho que a gente podia falar um pouco de... Acho que até do que eu já estudei também, do que eu boto em prática. Porque, teoricamente, na prática aqui, quem sobrou da mesa, sou o único que tem mais de um filho aqui. Você tem ali, forçando ali a regra...
Tenho quatro.
É, forçando a regra, tudo bem. Mas vamos colocar, assim, algumas dicas, assim, se você tá aí perdido ouvindo a gente aí, falando assim, caralho, preciso de dica para ajudar meus filhos aqui, eu tenho dois filhos, como é que eu vou ajudar na criação? Eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é desconstruir essa ideia de que os filhos têm que ser iguais, ou que eles têm que ser melhores, ou que um tem que ser bom nisso e o outro tem que ser bom naquilo.
Cada um vai se encaixar num seu mundo.
Exato.
Num seu pedaço de da família.
Exatamente. Enxergue os seus filhos como pessoas, indivíduos, sabe, autônomas e que com necessidades específicas que cada um tem.
Esse é um rancorzinho que eu levo da vida.
Opa.
Porque lá em casa, a gente meio que foi botado em caixinhas. E eu meio que me senti obrigado a seguir a responsabilidade que me foi dada.
Sim.
Depois de velho mesmo, eu falei, foda-se, vou fazer o que eu quero. E eu fiquei meio com... Caralho, meio... Porra, por que eu não fiz isso antes? Por que que eu...
Porque isso é uma prisão fodida, cara.
Exatamente. Eu fiquei meio que, caralho, uma sensação de perda de vida que eu tive, que eu podia ter feito muita coisa antes.
Mas você
não
podia fazer diferente. É isso que você tem que entender. Você não precisa se culpar e falar assim, caralho, por que eu não fiz isso antes? Porque você não tinha como, tá? Existe uma coisa quando você...
Mas não muda o fato que eu perdi tempo.
Ah, sim. Você pode lamentar por isso. Mas não se culpe por isso, entendeu? É diferente.
Enfim, vamos fazer o seguinte, faça isso com seus filhos,
não faça,
deixa
isso,
eles
fazerem
o que eles quiserem na vida, não bota eles de caixinhas, só porque ele usa óculos, não quer dizer que ele tem que ser o porra do mais inteligente, cara.
Exatamente, ou que porque o outro é mais esbelto, que ele vai ser o bom em esportes, o outro vai ser bom em música e o outro vai ser bom nos estudos, isso não existe.
Não crie estereótipos.
Sabe por quê? Porque as crianças, elas têm aquelas duas necessidades básicas que a gente já falou no episódio lá de disciplina positiva, de pertencimento e importância. Então, se você bota a criança naquela caixinha, ela vai achar que ela só vai ter valor, só vai pertencer àquela família se ela corresponder àquele rótulo. Então, se você era o cara que tinha que ser supostamente inteligente, você não podia sair dali porque você tinha um medo fodido de não ser amado, de não ser recebido dentro da sua própria família. Então, vamos, por favor, olhar os nossos filhos com suas individualidades, respeitar e ajudar eles a criar, desenvolver novos potenciais. Por que que o filho de óculos, ele não pode ser bom em esporte também? Por que que ele não pode descobrir um outro talento na música, sei lá, em qualquer outra coisa? Então, isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi tendo mais de um filho.
Não coloque seu filho na caixinha, senão ele pode virar o Metal Gear.
Opa, mas aí é uma
coisa
boa.
Ficar dando susto na galera,
mas é
saindo de dentro da caixa.
Então ficamos combinados assim?
Ficamos.
Então muito bem, vamos agora para nossas indicações supimpolhas.
Indicações supimpas!
Muito bem, nossas indicações supimpas de hoje. Será que o Vitor vai continuar aí sua trajetória de vitória, dando sempre uma indicação nova aqui no episódio? Ou vai falhar hoje?
Não, não vou falhar não. Preciso pegar meu outro celular. vai você,
vai falando.
Depois eu vou lembrar.
Então, peraí. E nas indicações supimpas de hoje, eu vou começar falando de duas coisas. A primeira é um livro que eu mencionei no início desse episódio, que é o Irmão Sem Rivalidade. Leiam esse livro. Mesmo que você, ouvindo a gente aqui, você também não tenha dois filhos, não tenha mais de um filho, não tenha filho nenhum, mas se você tem irmãos sem rivalidade, ele ajuda a gente a entender um monte de coisa que aconteceu com a gente, na relação que a gente tem com os nossos filhos. É um livro fantástico. Ele foi escrito pela Faber e pela Maslisch. Esse é o sobrenome dela, eu não sei os primeiros nomes, né? Faber e Maslisch.
Entendeu? Como se fosse fácil pronunciar isso. É. Eu no Google, Maslisch. Aí vou voltar o episódio, bota slow motion, né? 0.5.
Abre o post, não. Clica aí no post, dá um page view pra gente. Entendeu? Boa. E aí vai estar lá bonitinho o nome do livro. É, tá? A outra indicação que eu queria fazer não tem nada a ver com esse episódio, com Irmãos, mas é uma série da Netflix que a gente tava relutando muito tempo para conhecer e para dar aquela tentativa, dar a chance pra série, que é The Good Place.
Uf. É boa.
É muito boa.
Muito
já
boa.
Já viu?
Não, já vi dois episódios. Gostei pra caramba.
Porra, cara, que série maneira.
Tô relutando.
Tá relutando ainda?
Tô tentando.
Pois é, eu tava com um preconceito, meu amigo falou, não, porque é bom pra caralho.
Não.
Bom pra caralho. Não é preconceito. É uma cara de messa.
É, exatamente.
O meu caso não é preconceito.
Preconceito.
Eu não quero ter mais uma série pra ver.
Ah, tá. São três temporadas já que tem.
É, não, tá difícil. Tá muita coisa pra acompanhar, cara.
É a série perfeita.
É 20 minutinhos.
Exato. Pra quem tem filho. É, tem 20 minutos só, cara.
Eu não aguento.
Você vê.
Mas eu não aguento. Que vou parar, isso? vou ver cinco episódios no mesmo dia.
Mas então, essa série The Good Place, ela é maravilhosa porque ela só tem 20 minutos cada episódio. E assim, você assiste o primeiro episódio, você fala, porra, será que isso aqui é interessante? Vamos ver o segundo, aí você vê o segundo, aí você vê o terceiro, aí você fala, caralho! E aí você chega no final da temporada e você, caralho! E aí aí você começa a fazer, porra, peraí, mas isso aqui não vai render várias temporadas. Aí você vê que tem três temporadas, você fala assim, caralho, o que que eles vão fazer nas outras temporadas pra poder manter essa história daqui? E o negócio funciona muito bem, cara. E é uma comédia nonsense, com as paradas nonsense que acontecem, mas ela, cara, faz muito sentido.
Tem uma moral do caramba.
É.
Os episódios têm morais.
É, então é muito maneiro.
Já que é pra indicar série, eu quero indicar uma série que eu gostei muito.
Qual?
Brooklyn Nine-Nine.
Caraca, eu quero muito ver essa também.
Cara, é divertido do nível absurdo.
É fantástico. Os caras conseguem fazer comédia... colocar preconceito no bagulho, sem zoar preconceito.
Ao contrário.
Os papéis masculinos ali são, tipo, muito legais.
Isso, né? Extremamente desconstruídos.
Muito. Por isso, tem uma noção. O capitão é gay e negro. E isso é usado na história para mostrar a dificuldade dele. E as pessoas...
E não fazem piada com isso, né?
Não, desconstruem isso.
Uhum.
É muito bom, cara. É muito bom. Não,
e tudo. Tem outra parada. Tem o Terry Crews, cara.
Caraca, ele é muito bom. Ele é fantástico. Ele é fantástico.
Depois que a gente acabar o The Good Place, eu vou entrar nessa daí.
Brooklyn vale muito. É um tipo de humor que eu gosto. Eu acho divertido.
É tipo The Office, né? Ou não?
Eu não vi The Office, mas disseram que parece The Office no início.
É. O The Office é mais nonsense.
Aham. Uhum.
Eu acho que
não,
o
mas
humor
é esse,
é um pouco menos.
Mas é esse humor que, tipo, de que você fala, tipo, tem quebra a quarta parede, essas paradas.
Não chega a quebrar a quarta parede, não.
Não.
The Office quebra a quarta parede?
Quebra.
A gente conversa com a gente?
Direto. O carinha lá, que é o funcionário, ele sempre tá quebrando.
É, não, lá não quebra, não. Mas é uma parada totalmente. Tem uma parte inocente. Por exemplo, o principal policial, qual é o nome dele, o personagem principal? Você se lembra?
Peralta.
Peralta.
Jack
como
Peralta.
É que você consegue gravar tudo, sério? O Jack Peralta, ele é um melhor,
Peralta,
é o foda,
lembro.
Tipo, ele é um detetive fantasticamente bom, só que ele tem uma mentalidade de 12 anos, maturidade absurdamente infantil.
Uh-huh.
E a série vai mostrando a desconstrução dele para o capitão, o chefe lá, tentando fazer ele não parar de ser maturo dessa forma.
Olha que legal.
E tem moral na história. Todas as histórias.
O outro lá, o detetive Boyle, é um cara, tipo, extremamente emotivo, carinhoso, entendeu? Mas aí é meio que levado como se ele fosse babacão, sabe qual é? Mas, na real, a série não mostra que ele é um babacão, só babacão. Tipo, ele tem muitas coisas, tipo... Mas mostra que ele é um cara carinhoso, amigo pra caramba, sabe qual é? Tipo...
Tá, não dei spoiler não, que eu quero ver de verdade.
Ah, vou dar um que é muito maneiro.
Não,
é simples,
não.
É simples.
Não. Para.
Não é spoiler
não
da
gosto.
Série, é uma cena só. É
tá.
Muito de boa, muito de boa. Tem a parte do estereótipo, tipo, o capitão é gay, né? E isso não é spoiler, tá? Isso aí já é sinopse. E nisso tem um momento que o Jack Peralta fica perguntando, tá, mas como é que se chama... Que tinha que mandar mensagem pro marido dele, né? Tá, mas como é que se chama o seu marido? Meu amor, paixão... Da minha vida. Começa a falar várias coisas com ela. Ele falou: não, cara, eu chamo de Kevin. Que é o nome do cara. Tipo, você chama essa mulher pelo nome também dela. É normal, igual, uh-huh. igual qualquer pessoa. Tem esses detalhes que eu acho muito divertidos. E é uma piada que sai natural, assim. Eu acho bem, bem legal.
Legal, legal. Ótimo. Tem mais alguma coisa?
Eu tenho. Vou sair da série pra adulto aqui. Falar coisa pra criança, não sabe? vida aqui que vocês não conseguem. Tá? Eu vou colocar o link lá no post.
Ah, você vai?
É, você vai. Mas eu vou falar que eu vou. Porque eu posso falar que eu vou sem fazer. Porque eu já mandei o link tem 3 semanas. Era pra eu ter feito essa indicação no outro podcast, mas eu não podia.
Manda de novo, que eu já perdi isso.
Tá lá, é só pra colocar no histórico.
Eita!
São alguns canais de YouTube que não tem publicidade pra criança.
Ô, oh, mentira que isso existe!
Alguns poucos, né?
São poucos. são entre 12 e 14.
Canais?
São canais feitos pra criança que não tem publicidade. Nem publicidade velada.
Porra, fantástico. Nossa, eu não sabia nem que existia.
É uma lista do Lunetas, né? Do portal Lunetas.
Exatamente.
Não é isso? Ah, tá.
Ah, rapazinho tá dizendo que sabe tudo.
Não, eu sei porque eu vi porque passando. Não, eu vi passando na timeline.
É porque eu mandei.
Na timeline do WhatsApp.
É porque eu mandei. Tá ele bom. Mandou. Eu vou colocar print aqui, ó.
Não, não precisa.
O que ele fala? O que ele fala aqui, ó? Eu mandei aqui, ó. Ó, é pra recomendar. Ótimo.
Ótimo.
Tiago respondeu.
Você
ótimo.
Fez seu trabalho.
Tiago mandou um ótimo. Por quê? Porque eu não conhecia.
Eu não tô disputando nada, não, cara.
Nenhum.
Ótima
mas
indicação.
Eu gosto de zoar.
Ah, tá bom. Muito bem, então chega de indicações por hoje, né?
É isso aí.
Vamos para os nossos recadinhos aí. Por favorzinho, ouça os nossos recadinhos. Você já ouviu aqui 2 horas de programa? Ouve mais 5 minutinhos que, porra, ajuda a gente.
É isso aí.
Redatinhos do Dragão.
É, a gente dá essa paradinha agora no final, né? Você aí que tá cansado de ouvir a gente, você vai ouvir só mais um pouquinho porque eu sei que você ama a gente. A gente vai fazer nossos recadinhos agora. E é importante eu ressaltar a vocês, membros dessa mesa querida do Tricô de Paz, que essa mudança que a gente fez foi muito bem recebida. Vocês sabiam disso?
Como assim?
Mudança de local do recadinho.
Isso. Sensacional.
Muito, foi muito bem recebido.
Eu que nem tava aqui sei, Vitor.
É o que eu tava lendo sobre o jogo. Não prestei atenção que ele falou. Ai, ai, ai.
É bom também a gente falar que nossa pesquisa de ouvintes está indo de vento em popa, né?
Muito supimpa.
O Vitor fez um cálculo aqui de alguma coisa de erros e como é que tá essa parada
margem,
aí?
Margem de erro.
Como é que é isso?
Então, vou dar uma do Thiago Berto. Não atingimos a meta para obter uma estimativa de 5% de erro dos nossos ouvintes. Nós estamos trabalhando com uma margem de erro de 6%.
6%?
Porra.
Para ser 5 tinha que ser quanto?
300 e pouco, 330, 300 e alguma coisa.
Vamos chegar aí, gente?
Faltam 80.
Faltam uns 80 aí.
Faltam uns 80.
É, então, pô, você tá aí e não respondeu ainda, vai lá em paizinho.com/pesquisa-tricô e responde, pô. É uma pesquisa que é um pouco extensa, mas é importante pra gente conhecer vocês.
É, usa aquele momento que você foi no banheiro, dá aquela aliviada. Criança dormiu, você não precisa dormir, só criança que precisa dormir. Você vai lá, responde a pesquisa na madrugada.
Exatamente.
É, dormir ou responder? Responder é óbvio, porra.
Pô, não é? Pra quê? Dormir pra quê?
Dormir pra quê?
Você já tem filho, você sabe que não precisa dormir.
É a famosa frase, o que você faz entre meia-noite e 5 da manhã? Você responde ao questionário do tricô.
Manda e-mail.
Manda e-mail? Ouve o tricôzinho.
O tricôzinho, tá? Aquele tricôzinho bonito. Ou ouve o podcast do Nigel Goodman, né? Tá ligado? O podcast dele é o primeiro podcast do mundo, eu acho, que é feito pra dormir.
Como
você
assim?
Ouve pra dormir. É,
sério
isso,
mesmo?
A ideia de...
Caraca.
Nigel, que é nosso ouvinte.
Que é nosso ouvinte, supimpa.
Ih, que legal.
É, então um abraço aí, Nigel. Fica aí, ouçam o podcast dele, principalmente
que
na hora
engraçado.
Que você for dormir.
Eu vou testar. É. Me ouça pra não ouvir. É um paradoxo,
é,
maravilha.
É, tipo,
me ouça
mesmo.
Pra relaxar.
É. Então, bom, vamos lá. É outra coisa que você pode fazer, obviamente, pra ajudar esse podcast lindo e maravilhoso é se tornar um apoiador supimpa do nosso podcast, não é verdade? Você pode apoiar a gente com 7, 15, 35, tem os valores anuais. Se você quiser pegar um valor, tipo, pagar logo de uma vez só e ficar um ano inteiro sendo apoiador nosso, você pode fazer também. Você parcela esse valor, inclusive. Só tem alegrias aqui, não é verdade?
Eu só vejo felicidade.
Você pode também, tipo, depositar 1 milhão e ser parra da vida.
Opa, aí sim, né? Aí, pô, até adota.
Leva até o Thiago.
Caraca, ao mesmo tempo. Leva os dois.
Por 1 milhão,
não,
leva os dois.
Leva os dois.
Então, ó, você, inclusive, os planos anuais, eles são bacanas, que dependendo do valor, você ganha um cupom de desconto equivalente ao valor de uma camiseta na loja do Paizinho, que custa 50 mil reais. Então, pô, vale a pena, hein?
É verdade. Aí, ó. É tipo aqueles bares que você entra pagando 50 conto, mas você pode gastar em consumação.
É. tá.
Vi vantagem.
Tá bom.
Eu só vi vantagem se chegasse lá e a cerveja fosse 3 reais.
É. E por último, aquele salve, aquele abraço gostoso, aquele beijo maroto, beijo úmido para os nossos apoiadores supimpas e também para aquela equipe que faz esse podcast existir. Galera que trabalha com a gente, fazendo edição, revisão, vitrine, vocês são lindos.
De meia-noite às 5.
É, de meia-noite. Ah, então é isso, tá vendo? Só recadinho curto de final de programa e agora a gente pode ir direto para nossa finalização do episódio. Ah, está acabando o nosso programa, né? Vamos lá.
Acontece.
Acontece. Mas sabe o que, que acontece também nesse momento? A hashtag. Que está prometida desde o último episódio, que foi uma merda a hashtag.
Isso, eu não sei fazer hashtag.
E agora o Beto precisa tomar esse lugar que lhe é de direito.
Acabamos de falar o episódio inteiro de não criar, botar as pessoas na caixinha. Fica aí, Thiago.
Vai fazer hashtag, caralho. Só você sabe fazer, porra.
Eu já tô aqui, ó. Foi um... Saindo da caixa. Mas eu não sei, cara. Esse episódio tá ligeiramente complicado pra mim. Mas, sei lá. Hashtag irmãos é mais vida.
Não.
Não.
Já que você não falou nada, eu vou falar então. Hashtag tire os irmãos da caixa.
Muito bom.
Tá vendo? Aí. Na verdade, não sou eu que faço boas hashtags. É a minha presença que emana a possibilidade
vai
de surgir hashtags boas na nossa cabeça.
Vai meter Humberto entidade.
Energia.
Então tá
luz,
bom. Tem mais
paz.
Algum?
Não, nenhuma.
Ok, então. Muito obrigado. Então vai ser essa hashtag. Eu que criei, não foi coisa de...
Foi Humberto, sim,
não.
Energia.
E se você quiser falar com a gente, você pode encontrar a gente no tricodepaz@paizinho.com. Conta pra gente... A sua relação com seus irmãos, e se você tem mais de um filho, como é que isso reflete na criação dos seus filhos? Eu quero que o próximo Leitura de E-mail seja bem sobre isso, tá legal? E se você quiser, você também pode seguir a gente lá nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, tudo /tricodepaz. A gente se vê na próxima quinta-feira às 10 horas. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!
Isso aí, boa semana, supimpa.
Valeu, galera. Vou faltar menos.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.